Prefácio. Aprender a dizer a sua palavra. Professor Hernani Maria Fiore. Paulo Freire é um pensador comprometido com a vida. Não pensa ideias, pensa existência. É também educador. Existencia seu pensamento numa pedagogia em que o esforço totalizador da praxis humana busca, na interioridade desta, retotalizar-se como, entre aspas, prática da liberdade. Em sociedades cuja dinâmica estrutural conduz à dominação de consciências, abrir aspas, a pedagogia dominante é a pedagogia das classes dominantes, fechar aspas. Os métodos da opressão não podem, contraditoriamente, servir à libertação do oprimido. Nessas sociedades governadas pelos interesses de grupos, classes e nações dominantes, há, entre aspas, educação como prática da liberdade postula necessariamente uma, abrir aspas, pedagogia do oprimido, fechar aspas. Não pedagogia para ele, mas dele. Os caminhos da liberação são os do oprimido que se libera. Ele não é coisa que se resgata, é sujeito que se deve autoconfigurar responsavelmente. A educação liberadora é incompatível com uma pedagogia que, de maneira consciente ou mistificada, tem sido prática de dominação. A prática da liberdade só encontrará adequada expressão numa pedagogia em que o oprimido tenha condições de reflexivamente descobrir-se e conquistar-se como sujeito de sua própria destinação histórica. Uma cultura tecida com a trama da dominação, por mais generosos que sejam os propósitos de seus educadores, é barreira cerrada às possibilidades educacionais dos que se situam nas subculturas dos proletários e marginais. Ao contrário, uma nova pedagogia enraizada na vida dessas subculturas, a partir delas e com elas, será um contínuo retomar reflexivo de seus próprios caminhos de liberação. Não será simples reflexo, senão reflexiva criação e recriação, um ir adiante nesses caminhos, entre aspas, método, entre aspas, prática de liberdade, que, por ser tal, está intrinsecamente incapacitado para o exercício da dominação. A pedagogia do oprimido é, pois, liberadora de ambos, do oprimido e do opressor. Hegelianamente, diríamos, a verdade do opressor reside na consciência do oprimido. Assim, apreendemos a ideia fonte de dois livros: Educação como Prática da Liberdade, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1967, e Pedagogia do Oprimido. Dois livros em que Paulo Freire traduz em forma de lúcido saber sociopedagógico sua grande e apaixonante experiência de educador. Experiência e saber que se dialetam, densificando-se, alongando-se, dando com nitidez cada vez maior o contorno e o relevo de sua profunda intuição central, a do educador de vocação humanista que, ao inventar suas técnicas pedagógicas, redescobre através delas o processo histórico em que e por que se constitui a consciência humana. Ou, aproveitando uma sugestão de Ortega, o processo em que a vida como biologia passa a ser vida como biografia. Talvez seja este o sentido mais exato da alfabetização. Aprender a escrever a sua vida como autor e como testemunha de sua história. Isto é, biografar-se, existenciar-se, historicizar-se. Por isto, a pedagogia de Paulo Freire, sendo método de alfabetização, tem como ideia animadora toda a amplitude humana da, entre aspas, educação como prática da liberdade. O que, em regime de dominação, só se pode produzir e desenvolver na dinâmica de uma, entre aspas, pedagogia do oprimido. As técnicas do referido método acabam por ser a estilização pedagógica do processo em que o homem constitui e conquista historicamente sua própria forma. A pedagogia face antropologia. Essa conquista não se pode comparar com o crescimento espontâneo dos vegetais. Participa da ambiguidade da condição humana e dialetiza-se nas contradições de aventura histórica, projeta-se na contínua recriação de um mundo que, ao mesmo tempo, obstaculiza e provoca o esforço de superação liberadora da consciência humana. A antropologia acaba por exigir e comandar uma política. É o que pretendemos insinuar em três relances. Primeiro, o movimento interno que unifica os elementos do método e os excede em amplitude de humanismo pedagógico. Segundo, esse movimento reproduz e manifesta o processo histórico em que o homem se reconhece. Terceiro, os rumos possíveis desse processo são possíveis projetos e, por conseguinte, a conscientização não é apenas conhecimento ou reconhecimento, mas opção, decisão, compromisso. As técnicas do método de alfabetização de Paulo Freire, em obra em si valiosas, tomadas isoladamente, não dizem nada do método. Também não se ajuntaram ecleticamente segundo um critério de simples eficiência técnico-pedagógica. Inventadas ou reinventadas numa só direção de pensamento, resultam da unidade que transparece na linha axial do método e assinala o sentido e o alcance de seu humanismo. Alfabetizar é conscientizar. Um mínimo de palavras com a máxima polivalência fonêmica é o ponto de partida para a conquista do universo vocabular. Essas palavras, oriundas do próprio universo vocabular do alfabetizando, uma vez transfiguradas pela crítica, a ele retornam em ação transformadora do mundo. Como saem de seu universo e como a ele voltam? Uma pesquisa prévia investiga o universo das palavras faladas no meio cultural do alfabetizando. Daí são extraídos os vocábulos de mais ricas possibilidades fonêmicas e de maior carga semântica. Os que não só permitem rápido domínio do universo da palavra escrita, como também o mais eficaz engajamento de quem a pronuncia com a força pragmática que instaura e transforma o mundo humano. Estas palavras são chamadas geradoras porque, através da combinação de seus elementos básicos, propiciam a formação de outras. Como palavras do universo vocabular do alfabetizando, são significações constituídas ou reconstituídas em comportamentos seus que configuram situações existenciais ou dentro delas se configuram. Tais significações são plasticamente codificadas em quadros, slides, filminas, etc., representativos das respectivas situações que, da experiência vivida do alfabetizando, passam para o mundo dos objetos. O alfabetizando ganha distância para ver sua experiência, entre aspas, admirar. Nesse instante, começa a descodificar. A descodificação é análise e consequente reconstituição da situação vivida, reflexo, reflexão e abertura de possibilidades concretas de ultrapassagem. mediada pela objetivação, a imediatez da experiência lucidifica-se interiormente em reflexão de si mesma e crítica animadora de novos projetos existenciais. O que antes era fechamento, pouco a pouco se vai abrindo. A consciência passa a escutar os apelos que a convocam sempre mais além de seus limites. Faz-se crítica. Ao objetivar seu mundo, o alfabetizando nele reencontra-se com os outros e nos outros companheiros de seu pequeno, entre aspas, círculo de cultura. Encontram-se e reencontram-se todos no mesmo mundo comum e, da coincidência das intenções que o objetivam, ressurge a comunicação, o diálogo que criticiza e promove os participantes do círculo. Assim, juntos, recriam criticamente o seu mundo. O que antes os absorvia, agora podem ver ao revés. No círculo de cultura, a rigor não se ensina, aprende-se em, entre aspas, reciprocidade de consciências. Não há professor, há um coordenador que tem por função dar as informações solicitadas pelos respectivos participantes e propiciar condições favoráveis à dinâmica do grupo, reduzindo ao mínimo sua intervenção direta no curso do diálogo. Há, entre aspas, codificação e há, entre aspas, descodificação, permitem ao alfabetizando integrar a significação das respectivas palavras geradoras em seu contexto existencial. Ele a redescobre no mundo expressado em seu comportamento. Conscientiza a palavra como significação que se constitui em sua intenção significante, coincidente com intenções de outros que significam o mesmo mundo. Este, o fundo, é o lugar do encontro de cada um consigo mesmo e os demais. A essa altura do processo, a respectiva palavra geradora pode ser ela mesma, objetivada como combinação de fonemas suscetíveis de representação gráfica. O alfabetizando já sabe que a língua também é cultura, que o homem é sujeito, sente-se desafiado a desvelar os segredos de sua constituição a partir da construção de suas palavras, também construção de seu mundo. Para esse efeito, como também para a descodificação das situações significadas pelas palavras geradoras a que nos referimos, é de particular interesse a etapa preliminar do método que não havíamos ainda mencionado. Nessa etapa, são descodificadas pelo grupo várias unidades básicas, codificações simples e sugestivas que, dialogicamente descodificadas, vão redescobrindo o homem como sujeito de todo o processo histórico da cultura e, obviamente, também da cultura letrada. O que o homem fala e escreve e como fala e escreve, tudo é expressão objetiva de seu espírito. Por isto, pode o espírito refazer o feito neste redescobrindo o processo que o faz e refaz. Assim, ao objetivar uma palavra geradora, íntegra primeiro e depois decomposta em seus elementos silábicos, o alfabetizando já está motivado para não só buscar o mecanismo de sua recomposição e da composição de novas palavras, mas também para escrever seu pensamento. A palavra geradora, ainda que objetivada em sua condição de simples vocábulo escrito, não pode mais libertar-se de seu dinamismo semântico e de sua força pragmática, de que o alfabetizando já se fizera consciente na repetida descodificação crítica. Não se deixará, pois, aprisionar nos mecanismos de composição vocabular. e buscará novas palavras, não para colecioná-las na memória, mas para dizer e escrever o seu mundo, o seu pensamento, para contar sua história. Pensar o mundo é julgá-lo. E a experiência dos círculos de cultura mostra que o alfabetizando, ao começar a escrever livremente, não copia palavras, mas expressa juízos. Estes, de certa maneira, tentam reproduzir o movimento de sua própria experiência. O alfabetizando, ao dar-lhes forma escrita, vai assumindo gradualmente a consciência de testemunha de uma história de que se sabe autor. Na medida em que se apercebe como testemunha de sua história, sua consciência se faz reflexivamente mais responsável dessa história. O método Paulo Freire não ensina a repetir palavras. Não se restringe a desenvolver a capacidade de pensá-las segundo as exigências lógicas do discurso abstrato. Simplesmente coloca o alfabetizando em condições de poder reexistenciar criticamente as palavras de seu mundo, para, na oportunidade devida, saber e poder dizer a sua palavra. Eis porque, em uma cultura letrada, aprende a ler e escrever, mas a intenção última com que o faz vai além da alfabetização. Atravessa e anima toda a empresa educativa, que não é senão aprendizagem permanente desse esforço de totalização jamais acabada, através do qual o homem tenta abraçar-se inteiramente na plenitude de sua forma. É a própria dialética em que se existencia o homem. Mas para isto, para assumir responsavelmente sua missão de homem, há de aprender a dizer a sua palavra, pois com ela constitui a si mesmo e a comunhão humana em que se constitui. Instaura o mundo em que se humaniza, humanizando-o. Com a palavra, o homem se faz homem. Ao dizer a sua palavra, pois, o homem assume conscientemente sua essencial condição humana. E o método que lhe propicia essa aprendizagem comensura-se ao homem todo e seus princípios fundam toda a pedagogia, desde a alfabetização até os mais altos níveis do labor universitário. A educação reproduz, assim, em seu plano próprio, a estrutura dinâmica e o movimento dialético do processo histórico de produção do homem. Para o homem, produzir-se é conquistar-se, conquistar sua forma humana. A pedagogia é antropologia. Tudo foi resumido por uma mulher simples do povo, num círculo de cultura, diante de uma situação representada em quadro. Abrir aspas. Gosto de discutir sobre isto porque vivo assim. Enquanto vivo, porém, não vejo. Agora sim, observo como vivo. Fechar aspas. A consciência é essa misteriosa e contraditória capacidade que tem o homem de distanciar-se das coisas para fazê-las presentes, imediatamente presentes. É a presença que tem o poder de presentificar. Não é a representação, mas condição de apresentação. É um comportar-se do homem frente ao meio que o envolve, transformando-o em mundo humano. Absorvido pelo meio natural, responde a estímulos, e o êxito de suas respostas mede-se por sua maior ou menor adaptação, naturaliza-se. Despegado de seu meio vital, por virtude da consciência, enfrenta as coisas objetivando-as e enfrenta-se com elas, que deixam de ser simples estímulos para se tornarem desafios. O meio envolvente não o fecha, limita-o, o que supõe a consciência do além-limite. Por isto, porque se projeta intencionalmente além do limite que tenta encerrá-la, pode a consciência despreender-se dele, liberar-se e objetivar, transubstanciando o meio físico em mundo humano. A, entre aspas, hominização não é adaptação. O homem não se naturaliza, humaniza o mundo. A, entre aspas, hominização não é só processo biológico, mas também história. A intencionalidade da consciência humana não morre na espessura de um envoltório sem reverso. Ela tem dimensão sempre maior do que os horizontes que a circundam. Perpassa além das coisas que alcança e, porque as sobrepassa, pode enfrentá-las como objetos. A objetividade dos objetos é constituída na intencionalidade da consciência, mas, paradoxalmente, esta atinge no objetivado o que ainda não se objetivou, o objetimável. Portanto, o objeto não é só objeto, é ao mesmo tempo problema, o que está em frente como obstáculo e interrogação. Na dialética constituinte da consciência em que essa se perfaz na medida em que faz o mundo, a interrogação nunca é pergunta exclusivamente especulativa. No processo de totalização da consciência, é sempre provocação que incita a totalizar-se. O mundo é espetáculo, mas sobretudo convocação. E como a consciência se constitui necessariamente como consciência do mundo, ela é, pois, simultânea e implicadamente apresentação e elaboração do mundo. A intencionalidade transcendental da consciência permite-lhe recuar indefinidamente seus horizontes e, dentro deles, ultrapassar os momentos e as situações que tentam retê-la e enclausurá-la. Liberta pela força de seu impulso transcendentalizante, pode volver reflexivamente sobre tais situações e momentos para julgá-los e julgar-se. Por isto, é capaz de crítica. A reflexividade é a raiz da objetivação. Se a consciência se distancia do mundo e objetiva, é porque sua intencionalidade transcendental a faz reflexiva. Desde o primeiro momento de sua constituição, ao objetivar seu mundo originário, já é virtualmente reflexiva. É presença e distância do mundo. A distância é a condição da presença. Ao distanciar-se do mundo, constituindo-se na objetividade, surpreende-se ela em sua subjetividade. Nessa linha de entendimento, reflexão e mundo, subjetividade e objetividade não se separam, opõem-se, implicando-se dialeticamente. A verdadeira reflexão crítica origina-se e dialetiza-se na interioridade da, entre aspas, praxis, constitutiva do mundo humano. É também, entre aspas, praxis. Distanciando-se de seu mundo vivido, problematizando-o, entre aspas, descodificando-o criticamente, no mesmo movimento da consciência, o homem se redescobre como sujeito instaurador desse mundo de sua experiência. Testemunhando objetivamente sua história, mesmo a consciência ingênua acaba por despertar criticamente para identificar-se como personagem que se ignorava e é chamada a assumir seu papel. A consciência do mundo e a consciência de si crescem juntas e em razão direta. Uma é a luz interior da outra, uma comprometida com a outra. Evidencia-se a intrínseca correlação entre conquistar-se, fazer-se mais si mesmo e conquistar o mundo, fazê-lo mais humano. Paulo Freire não inventou o homem. apenas pensa e pratica um método pedagógico que procura dar ao homem a oportunidade de redescobrir-se através da retomada reflexiva do próprio processo em que vai ele se descobrindo, manifestando e configurando, entre aspas, método de conscientização. Mas ninguém se conscientiza separadamente dos demais. A consciência se constitui como consciência do mundo. Se cada consciência tivesse o seu mundo, as consciências se desencontrariam em mundos diferentes e separados. Seriam mônadas, incomunicáveis. As consciências não se encontram no vazio de si mesmas, pois a consciência é sempre radicalmente consciência do mundo. Seu lugar de encontro necessário é o mundo em que, se não for originariamente comum, não permitirá mais a comunicação. Cada um terá seus próprios caminhos de entrada nesse mundo comum, mas a convergência das intenções que o significam é a condição de possibilidade das divergências dos que nele se comunicam. A não ser assim, os caminhos seriam paralelos e intransponíveis. As consciências não são comunicantes porque se comunicam, mas comunicam-se porque comunicantes. A intersubjetivação das consciências é tão originária quanto sua mundaneidade ou sua subjetividade. Radicalizando, poderíamos dizer, em linguagem não mais fenomenológica, que a intersubjetivação das consciências é a progressiva conscientização no homem do, entre aspas, parentesco ontológico dos seres no ser. É o mesmo mistério que nos invade e nos envolve, encobrindo-se e descobrindo-se na ambiguidade de nosso corpo consciente. Na constituição da consciência, mundo e consciência se põem como consciência do mundo ou mundo consciente e, ao mesmo tempo, se opõem como consciência de si e consciência do mundo. Na intersubjetivação, as consciências também se põem como consciências de um certo mundo comum, e nesse mundo se opõem como consciência de si e consciência do outro. Comunicamo-nos na oposição, que é a única via de encontro para consciências que se constituem na mundanidade e na intersubjetividade. O monólogo, enquanto isolamento, é a negação do homem. É fechamento da consciência, uma vez que a consciência é abertura. Na solidão, uma consciência que é consciência do mundo adentra-se em si, adentrando-se mais em seu mundo, que reflexivamente faz-se mais lúcida a mediação da imediatez intersubjetiva das consciências. A solidão, não o isolamento, só se mantém enquanto renova e revigora as condições do diálogo. O diálogo fenomeniza e historiciza a essencial intersubjetividade humana. Ele é relacional e nele ninguém tem iniciativa absoluta. Os dialogantes, entre aspas, admiram um mesmo mundo. Afastam-se dele e com ele coincidem. Nele põe-se e opõe-se. Vimos que, assim, a consciência se existencia e busca perfazer-se. O diálogo não é um produto histórico, é a própria historização. E ele, pois, o movimento constitutivo da consciência que, abrindo-se para a infinitude, vence intencionalmente as fronteiras da finitude e incessantemente busca reencontrar-se além de si mesma. Consciência do mundo, busca-se ela a si mesma no mundo que é comum. Porque é comum esse mundo, buscar-se a si mesma é comunicar-se com o outro. O isolamento não personaliza porque não socializa. Intersubjetivando-se mais, mais densidade subjetiva ganha o sujeito. A consciência e o mundo não se estruturam sincronicamente numa estática consciência do mundo, visão e espetáculo. Essa estrutura funcionaliza-se diacronicamente numa história. A consciência humana busca comensurar-se a si mesma num movimento que transgride continuamente todos os seus limites. Totalizando-se além de si mesma, nunca chega a totalizar-se inteiramente, pois sempre se transcende a si mesma. Não é a consciência vazia do mundo que se dinamiza, nem o mundo é simples projeção do movimento que a constitui como consciência humana. A consciência é consciência do mundo, o mundo e a consciência juntos como consciência do mundo constituem-se dialeticamente num mesmo movimento, numa mesma história. Em outros termos, objetivar o mundo é historicizá-lo, humanizá-lo. Então, o mundo da consciência não é criação, mas sim elaboração humana. Esse mundo não se constitui na contemplação, mas no trabalho. Na objetivação transparece, pois, a responsabilidade histórica do sujeito. Ao reproduzi-la criticamente, o homem se reconhece como sujeito que elabora o mundo. Nele, no mundo, efetua-se a necessária mediação do autorreconhecimento que o personaliza e o conscientiza como autor responsável de sua própria história. O mundo conscientiza-se como projeto humano, o homem faz-se livre. O que parecia ser apenas visão é efetivamente, entre aspas, provocação. O espetáculo, em verdade, é compromisso. Se o mundo é o mundo das consciências intersubjetivadas, sua elaboração forçosamente há de ser colaboração. O mundo comum mediatiza a originária intersubjetivação das consciências. O autorreconhecimento plenifica-se no reconhecimento do outro. No isolamento, a consciência modifica-se. A intersubjetividade em que as consciências se enfrentam, dialetizam-se, promovem-se, é a tessitura última do processo histórico de humanização. Está nas origens da, entre aspas, hominização e anuncia as exigências últimas da humanização. Reencontrar-se como sujeito e liberar-se é todo o sentido do compromisso histórico. Já a antropologia sugere que a, entre aspas, praxis se humana e humanizadora é a, entre aspas, prática da liberdade. O círculo de cultura, no método Paulo Freire, revive a vida em profundidade crítica. A consciência emerge do mundo vivido, objetiva-o, problematiza-o, compreende-o como projeto humano. Em diálogo circular, intersubjetivando-se mais e mais, vai assumindo criticamente o dinamismo de sua subjetividade criadora. Todos juntos, em círculo e em colaboração, reelaboram o mundo e, ao reconstruí-lo, apercebem-se de que, embora construído também por eles, esse mundo não é verdadeiramente para eles. Humanizado por eles, esse mundo não os humaniza. As mãos que o fazem não são as que o dominam. Destinado a liberá-los como sujeitos, escraviza-os como objetos. Reflexivamente, retomam o movimento da consciência que os constitui sujeitos, desbordando a estreiteza das situações vividas. Resumem o impulso dialético da totalização histórica. Presentificados como objetos no mundo da consciência dominadora, não se davam conta de que também eram presença que presentifica um mundo que não é de ninguém, porque originariamente é de todos. Restituída em sua amplitude, a consciência abre-se para, entre aspas, prática da liberdade. O processo de, entre aspas, hominização, desde suas obscuras profundezas, vai adquirindo a translucidez de um projeto de humanização. Não é crescimento, é história. Áspero esforço de superação dialética das contradições que entretecem o drama existencial da finitude humana. O método de conscientização de Paulo Freire refaz criticamente esse processo dialético de historização. Como todo bom método pedagógico, não pretende ser método de ensino, mas sim de aprendizagem. Com ele, o homem não cria sua possibilidade de ser livre, mas aprende a efetivá-la e exercê-la. A pedagogia aceita a sugestão da antropologia. Impõe-se pensar e viver, entre aspas, a educação como prática da liberdade. Não foi por acaso que esse método de conscientização originou-se como método de alfabetização. A cultura letrada não é invenção caprichosa do espírito. Surge no momento em que a cultura, como reflexão de si mesma, consegue dizer-se a si mesma de maneira definida, clara e permanente. A cultura marca o aparecimento do homem no largo processo da evolução cósmica. A essência humana existencia-se, autodesvelando-se como história. Mas essa consciência histórica, objetivando-se reflexivamente, surpreende-se a si mesma, passa a dizer-se, torna-se consciência historiadora, o homem elevado a escrever sua história. Alfabetizar-se é aprender a ler essa palavra escrita em que a cultura se diz e, dizendo-se criticamente, deixa de ser repetição intemporal do que passou para temporalizar-se, para conscientizar sua temporalidade constituinte, que é anúncio e promessa do que há de vir. O destino, criticamente, recupera-se como projeto. Nesse sentido, alfabetizar-se não é aprender a repetir palavras, mas a dizer a sua palavra, criadora de cultura. A cultura letrada conscientiza a cultura. A consciência historiadora automanifesta a consciência sua condição essencial de consciência histórica. Ensinar a ler as palavras ditas e ditadas é uma forma de mistificar as consciências, despersonalizando-as na repetição. É a técnica da propaganda massificadora. Aprender a dizer a sua palavra é toda a pedagogia e também toda a antropologia. A hominização, entre aspas, opera-se no momento em que a consciência ganha a dimensão da transcendentalidade. Nesse instante, liberada do meio envolvente, despega-se dele, enfrenta-o, num comportamento que a constitui como consciência do mundo. Nesse comportamento, as coisas são objetivadas, isto é, significadas e expressadas. O homem as diz. A palavra instaura o mundo do homem. A palavra, como comportamento humano significante do mundo, não designa apenas as coisas, transforma-as. Não é só pensamento, é, entre aspas, praxis. Assim considerada, a semântica é existência e a palavra viva plenifica-se no trabalho. Expressar-se, expressando o mundo, implica o comunicar-se. A partir da intersubjetividade originária, poderíamos dizer que a palavra, mais que instrumento, é origem da comunicação. A palavra é essencialmente diálogo. A palavra abre a consciência para o mundo, comum das consciências, em diálogo, portanto. Nessa linha de entendimento, a expressão do mundo consubstancia-se em elaboração do mundo e a comunicação em colaboração. E o homem só se expressa convenientemente quando colabora com todos na construção do mundo comum. só se humaniza no processo dialógico de humanização do mundo. A palavra, porque lugar do encontro e do reconhecimento das consciências, também o é do reencontro e do reconhecimento de si mesmo. A palavra pessoal, criadora, pois a palavra repetida é monólogo das consciências que perderam sua identidade, isoladas, imersas na multidão anônima e submissas a um destino que lhes é imposto e que não são capazes de superar com a decisão de um projeto. É verdade. Nem a cultura iletrada é a negação do homem, nem a cultura letrada chegou a ser sua plenitude. Não há homem absolutamente inculto. O homem, entre aspas, hominiza-se expressando, dizendo o seu mundo. Aí começam a história e a cultura. Mas o primeiro instante da palavra é terrivelmente perturbador. Presentifica o mundo à consciência e, ao mesmo tempo, distancia-o. O enfrentamento com o mundo é ameaça e risco. O homem substitui o envoltório protetor do meio natural por um mundo que o provoca e desafia. Num comportamento ambíguo, enquanto ensaia o domínio técnico desse mundo, tenta voltar a seu seio, emergir nele, enleando-se na indistinção entre palavra e coisa. A palavra, primitivamente, é mito. Interior ao mito e condição sua, o logos humano vai conquistando primazia com a inteligência das mãos que transformam o mundo. Os primórdios dessa história ainda são mitologia. O mito é objetivado pela palavra que o diz. A narração do mito, no entanto, objetivando o mundo mítico e entrevendo o seu conteúdo racional, acaba por devolver à consciência a autonomia da palavra, distinta das coisas que ela significa e transforma. Nessa ambiguidade com que a consciência faz o seu mundo, afastando-o de si, no distanciamento objetivante que o presentifica como mundo consciente, a palavra adquire a autonomia que a torna disponível para ser recriada na expressão escrita. Embora não tenha sido um produto arbitrário do espírito inventivo do homem, a cultura letrada é um epifenômeno da cultura, que, atualizando sua reflexividade virtual, encontra na palavra escrita uma maneira mais firme e definida de dizer-se, isto é, de existenciar-se discursivamente na praxis histórica. Podemos conceber a ultrapassagem da cultura letrada. O que, em todo caso, ficará é o sentido profundo que ela manifesta. Escrever e não conservar e repetir a palavra dita, mas dizê-la com a força reflexiva que sua autonomia lhe dá, a força ingênita que a faz instauradora do mundo da consciência criadora da cultura. Com o método de Paulo Freire, os alfabetizandos partem de algumas poucas palavras que lhes servem para gerar seu universo vocabular. Antes, porém, conscientizam o poder criador dessas palavras. São elas que geram o seu mundo. São significações que se constituem em comportamentos seus, portanto, significações do mundo, mas suas também. Assim, ao visualizarem a palavra escrita em sua ambígua autonomia, já estão conscientes da dignidade de que ela é portadora. A alfabetização não é um jogo de palavras, é a consciência reflexiva da cultura, a reconstrução crítica do mundo humano, a abertura de novos caminhos, o projeto histórico de um mundo comum, a bravura de dizer a sua palavra. A alfabetização, portanto, é toda a pedagogia. Aprender a ler é aprender a dizer a sua palavra. E a palavra humana imita a palavra divina, é criadora. A palavra é entendida aqui como palavra e ação. Não é o termo que assinala arbitrariamente um pensamento que, por sua vez, discorre separado da existência. É significação produzida pela praxis, palavra cuja discursividade flui da historicidade, palavra viva e dinâmica, não categoria inerte, exânime, palavra que diz e transforma o mundo. A palavra viva é diálogo existencial, expressa e elabora o mundo em comunicação e colaboração. O diálogo autêntico, reconhecimento do outro e reconhecimento de si no outro, é decisão e compromisso de colaborar na construção do mundo comum. Não há consciências vazias. Por isto, os homens não se humanizam, senão humanizando o mundo. Em linguagem direta, os homens humanizam-se, trabalhando juntos para fazer do mundo sempre mais a mediação de consciências que se coexistenciam em liberdade. Aos que constroem juntos o mundo humano, compete assumirem a responsabilidade de dar-lhe direção. Dizer a sua palavra equivale a assumir conscientemente, como trabalhador, a função de sujeito de sua história em colaboração com os demais trabalhadores, o povo. Ao povo cabe dizer a palavra de comando no processo histórico-cultural. Se a direção racional de tal processo já é política, então conscientizar é politizar. E a cultura popular se traduz por política popular. Não há cultura do povo sem política do povo. O método de Paulo Freire é fundamentalmente um método de cultura popular. Conscientiza e politiza. Não absorve o político no pedagógico, mas também não põe inimizade entre educação e política. Distingue-a assim, mas na unidade do mesmo movimento em que o homem se historiciza e busca reencontrar-se, isto é, busca ser livre. Não tem a ingenuidade de supor que a educação, só ela, decidirá dos rumos da história, mas tem, contudo, a coragem suficiente para afirmar que a educação verdadeira conscientiza as contradições do mundo humano, sejam estruturais, superestruturais ou interestruturais, contradições que impelem o homem a ir adiante. As contradições conscientizadas não lhe dão mais descanso, tornam insuportável a acomodação. Um método pedagógico de conscientização alcança as últimas fronteiras do humano, e como o homem sempre se excede, o método também o acompanha. É, entre aspas, a educação como prática da liberdade. Em regime de dominação de consciências, em que os que mais trabalham menos podem dizer a sua palavra e em que multidões imensas nem sequer têm condições para trabalhar, os dominadores mantêm o monopólio da palavra, com que mistificam, massificam e dominam. Nessa situação, os dominados, para dizerem a sua palavra, têm que lutar para tomá-la. Aprender a tomá-la dos que a detêm e a recusam aos demais é um difícil, mas imprescindível aprendizado, é a, entre aspas, pedagogia do oprimido. Santiago, Chile, dezembro de 1967.